ouvinte, bom dia. Estamos aqui mais uma vez com o seu programa Semeando Boa Nova. Como você sabe, aquele ouvinte que já está conosco há alguns anos, é um programa de natureza espírita, kardecista, dedicado ao estudo, à análise, ao entendimento dos temas da atualidade que todos os nossos ouvintes muitas vezes desejam saber como que no seu dia a dia devem conduzir e se portar em relação a essas situações que fazem parte do seu cotidiano. No dia de hoje, querido ouvinte, o programa Semeando a Boa Nova estará analisando o tema alcoolismo. É um tema que afeta muitas das nossas famílias, é um tema que muitas vezes no nosso círculo de amizades, no nosso círculo de relações sociais, nos defrontamos com ele e não sabemos muitas vezes como proceder, como podemos ajudar, como é que nós podemos de alguma maneira lidar com essa questão que ainda está presente com tanta intensidade no seio da nossa sociedade. Nossa equipe está aqui a postos, o Almir Correia, o Toribio Oliveira, o Hélio Delanossi, Valdir Manente, o nosso Ricardo lá na técnica. Para a análise do tema de hoje, nós estamos recebendo a visita de um convidado muito especial. Nós estamos aqui com a visita do Dr. Emanuel Ferraz Vespucci. Dr. Emanuel é médico, psicanalista, dedicado no campo de atuação da medicina psicossomática e dependência química. Dr. Emanuel é trabalhador, Dr. Emanuel faz parte da equipe do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes de São Bernardo do Campo. O Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, agora num apoio direto, num apoio muito importante ao programa Semeando a Boa Nova, está fazendo parte dos patrocinadores deste programa. Exatamente para que todos nós possamos conhecer também o que o Centro de Tratamento dedica em trabalhos para a comunidade aqui da região do Grande ABC. E no dia de hoje, Dr. Emanuel estará, portanto, nos ajudando a transmitir a você, querido ouvinte, várias questões relacionadas com o alcoolismo. Nós estamos, portanto, encaminhando desde logo a primeira pergunta, abrindo aqui os nossos microfones ao Dr. Emanuel para as suas saudações iniciais, e já endereçando aqui a equipe aqui da mesa para o nosso debate, a primeira pergunta, no sentido de que nós ouvimos muito falar em alcoolismo, alcoólatras e referências semelhantes. Doutor Emanuel, o senhor pode, por gentileza, definir para os nossos ouvintes o que é o alcoolismo?
Bom dia, em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande estar com vocês. Agradecemos o convite em nome do Bezerra de Menezes. E alcoolismo é uma doença bem definida hoje pela ciência. É uma doença, evidentemente, que tem manifestações sociais, espirituais, mentais, emocionais, mas seguramente uma doença de bases físicas. 15% da população, independentemente de sexo, religião, posição social, conta bancária, é atingida pelo alcoolismo.
15% da população, Daniel? Que número impressionante.
É um número bastante alto.
Quer dizer que se nós imaginarmos a nossa cidade de São Paulo, nossa metrópole...
Eu tenho, né, esses dados.
Nós estamos aqui em praticamente 20 milhões de habitantes na região metropolitana de São Paulo, significa dizer que aproximadamente 3 milhões estão afetados pelo alcoolismo.
Exatamente. E agregado a esse dado fantástico e assombroso, cada alcoólatra gera em torno de si 4 codependentes que sofrem sobremaneira, né? São pessoas adictadas, são pessoas escravizadas pelo comportamento do alcoólatra. Então, são 10 a 12 milhões de codependentes.
O que é um codependente, doutor Emanuel?
O codependente é alguém que se guia na vida, que se adicta, que se escraviza pelo comportamento do alcoólatra. Ele é guiado pelo comportamento do alcoólatra e sofre sobremaneira, chega a ter um comportamento semelhante ao comportamento do alcoólatra sem fazer uso de álcool.
Dá um exemplo para o nosso ouvinte do que é tipicamente um comportamento de um codependente, para que eles possam entender isso.
O codependente vive baseado no comportamento do alcoólatra, principalmente esposa, cônjuge, né, filhos, pais e mães. O codependente tem um comportamento de insatisfação pessoal permanente, crescente, ansiedade, depressão, podendo gerar atos de violência, inclusive muito da violência doméstica, da violência em casa, está relacionada à codependência, né? Inclusive ferimentos graves, acidentes importantes, homicídios relacionados à codependência. A pessoa passa, a esposa, por exemplo, do alcoólatra, passa a assumir a vida do lar, passa a assumir o pagamento das dívidas, a criação dos filhos, porque vê aquele homem como um traste humano, vamos dizer assim, um farrapo humano, como realmente é o final do alcoolismo. E ela passa a defender o lar de maneira muito sofrida, enquanto que o alcoólatra da família está sendo aliviado pela ingestão de bebida alcoólica, porque na realidade o álcool passa a aliviar o sofrimento do alcoólatra. E a mulher que não bebe, que não faz uso de álcool, passa a sofrer sem ter o alívio do álcool. Consequências de tudo isso é que ela passa a prejudicar o tratamento do marido, por exemplo. O inverso pode ser a realidade, pode ser a mulher alcoólatra também, que a proporção hoje é praticamente igual. Mas o codependente passa a prejudicar o tratamento e a recuperação, porque ela nega. Que ela não tem noção de que alcoolismo é uma doença física, como um diabetes. Eu costumo dizer, o diabético, se comer açúcar, morre. O alcoólatra, se tomar álcool, morre. E como as pessoas não têm essa noção e atrelam a doença do alcoolismo a vício, a imoralidade, a marginalidade, a falta de caráter, né? Eu já disse que atinge qualquer pessoa, ricos, pobres, bons e maus. Ela impede o tratamento, porque ela nega a doença. Imagine vocês, por exemplo, uma mãe que tem um filho alcoólatra. Ela se sente a mais fracassada e a mais frustrada das mães. Uma esposa com marido alcoólatra. Eu sou uma esposa fracassada, uma esposa que não dei conta do recado. Ela se culpa. Então a gente vê nas famílias de alcoólatra alguns sentimentos importantíssimos, né? Principalmente medo e culpa. Isso gerando a negação da doença e impedindo o tratamento muitas vezes.
Doutor Emanuel, eu gostaria de que o senhor esclarecesse para nós um item que o senhor falou aí. Na verdade, o álcool, ele não alivia as dores, vamos dizer assim, do alcoólico, né? Daquele indivíduo que está envolvido com o álcool, né? Ele estimula o comportamento do vício, é isso?
Não, o álcool alivia.
Alivia?
Alivia. O alcoólatra, o álcool é uma substância altamente depressora. É um dos maiores anestésicos do mundo. Tanto é que quando se toma alguma quantidade pequena de álcool, um copo de cerveja, um copo de vinho, socialmente, as pessoas costumam dizer, mas eu fiquei alegre, eu fiquei contente, o meu apetite melhorou, eu comi melhor, né? É que o álcool, ele breca os mecanismos da censura, o superego. E o indivíduo se desinibe à primeira vista, né? Nos primeiros goles.
Ele libera a ira?
Ele libera os instintos, ele bloqueia o superego. Mas no indivíduo normal, 80% das pessoas são bebedores não alcoólatras, né? Qual é o efeito químico do álcool no encéfalo das pessoas, na cabeça das pessoas? É provocar depressão, sonolência. Você bebe lá um copinho de cerveja, um vinho, e você vai dormir depois do almoço. Esse é o normal das pessoas. O alcoólatra não. Ele é estimulado pelo álcool por mecanismos já bem definidos, bem conhecidos, através de neurotransmissores específicos do cérebro. Ele passa a ficar muito bem. Ele passa a bloquear a angústia, o sofrimento, a preocupação. Ele passa a se sentir o rei. Ele passa a se sentir muito bem. Isso estimula a continuar bebendo.
Quer dizer, ele só consegue ficar bem ingerindo mais álcool.
Exatamente. Só que isso vai ter um revertério, né? No início, nós costumamos dizer, na fase 1 do alcoolismo, que a doença evolui. Ela é uma doença em fases. Na fase 1, nós temos a chamada felicidade engarrafada. Só que a cobrança vem depois de 10, 15, 20 anos e vem brava, né? Quando o indivíduo, na fase final, bebe para viver, né? Ou vive para beber. Porque se instala a chamada síndrome de abstinência, que nós conhecida de todos, aquele tremor pela manhã, os delírios, as alucinações, as convulsões, que podem ser fatais. Numa porcentagem de cerca de 10%, pode levar ao óbito, uma convulsão alcoólica.
Doutor, o fato de isso nunca ter sido anteriormente admitido como doença, né? Sim, como uma deficiência moral, vamos dizer assim, sim, né? Isso prejudicou muito, avançou muito. Melhorando a pergunta, se uma mãe, por exemplo, identificasse no filho já um doente,
sim,
de imediato, e não um sem vergonha, como
sim,
se fala,
um viciado,
sem vergonha, viciado, né? Assim, e buscasse o tratamento rapidamente, qual seria a diferença disso?
Esse é o nosso objetivo na nossa luta, no nosso trabalho do dia a dia. Fazer diagnóstico de alcoolismo na fase final, qualquer criança faz. É aquele farrapo humano jogado na rua, né? Barrigudo, desnutrido, com icterícia, né? Pele amarelada, trêmulo.
Nariz arredondado.
Aí qualquer um faz o diagnóstico. Mas o interessante, a nossa preocupação e a nossa luta é estimular o diagnóstico precoce, como em qualquer doença. Se você diagnosticar um câncer precocemente, os resultados serão melhores. O alcoolismo também. Mas para isso é necessário que as famílias tenham a noção de que se trata de uma doença mortal. Para você ter uma ideia, talvez a segunda doença que mais mate no mundo. Então existem hoje alguns perfis, algumas características mentais do adolescente, da pessoa, antes dela iniciar a sua carreira alcoólica, por exemplo. Existem algumas características mentais, né? Infelizmente não existe um teste, né? Um teste do pezinho, por exemplo, como existe. Você imaginou no berçário, né? Mamãe, você ganhou um filhinho, um nenenzinho alcoólatra, vamos nos cuidar. Seria uma maravilha, né? Mas a ciência está evoluindo tanto que talvez se chegue lá. Mas algumas características mentais são importantes, né? Normalmente o adolescente é intolerante, ele é difícil dele admitir, dele conviver com frustrações, é bem diferente. Ele é narcisista, se sente o centro do mundo, o centro das atenções. Normalmente ele é filho de mãe superprotetora, isso é uma coisa interessante, né? A superproteção não significa amor. Uma mãe superprotetora simplesmente impede o crescimento da sua criança, do seu filho, né? Ele, ao começar a beber, ele passa, mesmo que ele não goste dos primeiros goles, ele acha ruim a bebida, ele acha um paladar desagradável, ele volta depois de algum tempo a beber novamente pelo efeito da bebida e não pelo gosto. Por exemplo, um alcoólatra jamais poderia ser um experimentador de vinho profissional. Jamais. Porque o experimentador de vinho coloca as gotinhas na língua e degusta. E o alcoólatra ingere para mudar a cabeça, mudar o pensamento. Então existem algumas características de pré-adicção. É um trabalho muito bonito.
Seria bom nós conhecermos, né? Até para divulgar, né?
Muito bem, claro, eu ia realmente fazer referência, Hélio, a este material que o doutor Emanuel, ministro do programa, nos deixou, e a propósito, eu só não fiz porque eu gostaria de pedir ao ouvinte que está aí sintonizado com a Rádio ABC, com o programa Semana Nova neste momento, que, por favor, arrume um pedacinho de papel, um lápis, porque não vai ser apenas esta referência que nós vamos estar passando, outras referências mais, endereços, telefones, material de suporte, tudo para que você que está interessado possa anotar durante o nosso programa de hoje alguns recursos de ajuda que estaremos aqui noticiando ao vivo, né? E a propósito, querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André,
com o apoio do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes de São Bernardo do Campo. No dia de hoje, o seu Semeando a Boa Nova está analisando o tema alcoolismo, com a presença do Dr. Emanuel Vespucci, médico psicanalista, dedicado aos estudos e ao trabalho na área da medicina psicossomática e dependência química. Ele está aqui para ajudar você, querido ouvinte, a compreender o que, que significa o alcoolismo e como é que você pode ajudar aqueles que se encontram no seio da sua família, no seu rol de amizades, que requerem o seu apoio. Doutor Emanuel, nós interrompemos o senhor na hora que o senhor ia fazer uma referência a um trabalho que
é apenas,
ao nosso ouvinte.
É apenas para citar de maneira muito, muito superficial a configuração mental da maioria dos alcoólatras em estado de pré-adicção. Antes deles começarem, quando nós falamos em adicção para o ouvinte, adicção quer dizer escravidão. Né, e não somatória. Adicto é um escravo, né, adicto à cocaína, um escravo da cocaína. Adicto pelo álcool, é um escravo do álcool. Configuração mental, então, como nós comentamos anteriormente, é um indivíduo portador de baixa tolerância à frustração. Tem dificuldade em resistir à ansiedade, muito mais do que os outros. Embora o jovem seja ansioso, mas o jovem adicto é muito mais ansioso, né? Um indivíduo que tem características de isolamento, atos impulsivos, narcisismo, que é querer ser o centro das atenções, né? Fazer o mundo como ele quer e não como o mundo é realmente. Por isso ele cobra muito das pessoas, atenção, carinho, amor desmedido, né? Autopunição. Ele se autopune até de atos imaginários, muito mais do que a culpa normal das pessoas. Mudanças de humor e hipocondria, mania de doença. É um indivíduo que tem todas as doenças e quando ele começa a beber, se ele se sentir mal, ele põe a culpa em qualquer outro tipo de doença, menos no alcoolismo. Rebeldia. Do ponto de vista psicanalítico é importante, né? Existe relação com a fase oral. A primeira fase do desenvolvimento sexual da criança, primeiro ano de vida. Imaturidade emocional. Normalmente, a idade emocional dessas criaturas é inferior à média. Conflitos sexuais. Interessante esse conflito sexual que o autor descreve, é um psiquiatra americano chamado Sam Bernard Wirtz. Os primeiros goles são na adolescência, normalmente para namorar pela primeira vez. Então o garoto está numa festa, querendo tirar a garota que está do outro lado do baile lá para dançar a música, na matinê, na brincadeira e tal. Ele tem que tomar alguma coisa alcoólica para criar coragem, isso é importante. E a moça também.
O inocente ponche, né?
Exatamente, inocente exatamente. Ponche. Uma coisa interessante, eu já comentei da mãe superprotetora, né? E para finalizar, história familiar. Interessante a história familiar, eu diria mais história genética, né? Nós estamos cada vez mais propensos a acreditar que existe genética realmente no alcoolismo. Porque quando o ser humano é gerado, uma criança é gerado, uma criança tem 7 trilhões de células, né? E cada célula tem bilhões de genes. Então vocês imaginam o número de genes. E esses genes, segundo a perfeição divina, se eles estivessem perfeitamente ordenados, a pessoa nasceria sem nenhum defeito físico, nem mental, nem emocional. Seria um ser humano perfeito, seria um Deus aqui entre nós. Porém, nessa quantidade quase que infinita de genes, né? Uma pequena falha na transmissão da memória genética, da mensagem genética, do DNA, causa alguma coisa lá na frente. E o alcoolismo parece vir disso, quer dizer, uma ordem para que aquelas células daquele indivíduo tolerem o álcool. Porque o alcoólatra, na fase inicial, ele tolera muita quantidade de álcool. Coisa que não ocorre com o não alcoólatra, ele não tem o fenômeno da tolerância. Então nós estamos propensos a acreditar cada vez mais na genética, na geração do alcoolismo.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, analisando hoje o tema alcoolismo. E a propósito desta explicação técnica, científica, que o Dr. Emanuel acabou de nos colocar, gostaria de encaminhar aqui ao Turíbio uma pergunta relacionada com o aspecto espiritual disso, né? Nós podemos perceber que há um processo físico, um processo genético, que muitas vezes já se tende cientificamente a acreditar que esta é a origem, né? Agora, a pergunta que nós fazemos sobre o lado espiritual, Turíbio, é o que que influencia o quê? É o espírito que está, vamos assim dizer, desde o momento que ele retorna ao seu veículo corpóreo, desde o momento em que ele está voltando a um processo de reencarnação, é ele que influi neste processo de desequilíbrio genético ou é o inverso?
Essa pergunta é uma pergunta que eu, inclusive, estava aqui montando alguma coisa para passar para o Dr. Emanuel, porque o álcool, ele é a substância psicoativa mais antiga da humanidade que nós temos conhecimento. Então, exatamente nessa linha de genética que o Dr. Emanuel brilhantemente nos explicou agora, dá para a gente entender o quê? Que, aparentemente, a carga genética com que os corpos são preparados,
formados,
já estão preparados para recepcionar esse espírito que está reencarnando, dotado dos vícios e os defeitos. E aí entra o quê? Aquele vício de vidas anteriores, que está lá, aquele vício está lá marcadinho no código genético dele, no perispírito, inclusive, que é o vício do álcool. Que é o vício, eu não sei se eu poderia usar essa expressão, o Dr. Manuel pode até nos ajudar, o vício do entorpecimento mental, para ele ficar entorpecido, alguma coisa nesse sentido, porque é o espírito que tenta fugir da sua evolução natural, fugir de algumas regras sociais normais, dos seus resgates, dos seus compromissos.
Enfrentar a sua realidade,
exatamente. E aí
o esforço, né, para o seu crescimento.
Exatamente,
né?
E aí ele encontra no álcool, como a substância primária dos elementos psicoativos da humanidade,
um apoio,
uma ajuda para
essa fuga.
Então, o que acontece? Neste momento, como tem uma programação genética propícia a essa ajuda, vamos chamar assim, para ele se entorpecer, ele vai aqui ter condições de desenvolver esse vício do álcool, que nós podemos chamar da doença alcoólica. Porém, neste momento, nós também podemos ajudá-lo. Nós, como pessoas que não temos o vício ou não estamos com esse envolvimento alcoólico, nós podemos tentar resgatar esse indivíduo para a sociedade normal. Porque me parece que 15% da sociedade como alcoólicos, como o Dr. Emanuel colocou, é um percentual extremamente elevado para uma sociedade socialmente e econômica desenvolvida como a nossa. Me parece ser elevado. Então nós temos que ter o compromisso do resgate. Então tem aí o resgatar o indivíduo. Então tem a questão espiritual daquele espírito que nasce com a programação tentando se recuperar, mas ele acaba se envolvendo no ambiente propício ao álcool. E tem a questão técnica física, que está propiciando para ele o envolvimento na questão alcoólica.
Ô Turíbio, você colocou uma coisa muito importante a respeito do aspecto espiritual, e até vou aproveitar e colocar dentro desse aspecto qual que é a importância da doutrina espírita para auxiliar o alcoólatra a se levantar, a caminhar, a sair desse estado de entorpecimento. Você pode estar passando para nós qual que seria a importância da doutrina, a psicoterapia espírita?
O trabalho, não só da doutrina espírita, como qualquer religião, mas principalmente a doutrina espírita, por entender esse princípio espiritual precedente do indivíduo, né? O trabalho das religiões é tentar envolver esse indivíduo num momento de ligação com Deus, num momento dele se autoavaliar, dele se conhecer, dele combater os seus defeitos, os seus vícios, principalmente.
Fortalecer-se intimamente.
Exatamente,
né?
Transformá-lo, renová-lo. Na doutrina espírita nós temos todo um cabedal de conhecimentos apropriados para isso. Então nós tentamos fazer o que na doutrina espírita? Tentamos fazer esse indivíduo superar essas dificuldades, dar força para ele na superação desses vícios, desses defeitos, e principalmente do álcool, né? Que é aquele que está mais envolvendo ele no dia a dia, né?
Não tem cura, né? Ele pode ser detido, mas não existe um remédio, uma vacina, uma injeção que o cure. Ele pode ser detido com abstinência,
ou seja,
vitalícia.
Estaria certo nós... Perdoa um minutinho, Mário, por favor, não perca o que você ia colocar aqui. Está certo nós entendermos, Dr. Emanuel, por essa sua intervenção, de que o alcoolismo, como doença, não tem cura, mas que o doente
que sofre do alcoolismo
pode se recuperar.
Que ele se recupere, né? Quer dizer, o que mostra exatamente o reforço da pergunta que o Almir colocou e do ponto nós como estamos agora citando. Ou seja, a única forma desta efetiva recuperação, a única forma de que esta recuperação seja plena, eficaz, que ela seja efetivamente algo que elimine aquele pesadelo que muitas vezes estão nas famílias, na sociedade, é a luta íntima do indivíduo. Quer dizer, com o apoio, uma coisa que nós vamos ver a seguir, com a orientação, com a ajuda daqueles que estão em sua volta, com a ajuda dos amigos, da sociedade, mas somente ele mesmo que, através desta renovação, desta força interior, é que vai superar. Está certo entendermos isso, doutor Emanuel?
O importante é o alcoólatra ficar sem beber com qualidade de vida. Com qualidade de crescer profissionalmente, espiritualmente, socialmente e se recuperar fisicamente.
Muito bom. Hélio, por gentileza, eu interrompi você.
Não, eu ia falar justamente o que você falou. Porque uma vez esteve aqui no programa o doutor. O doutor
Cláudio.
Não, doutor Cláudio, esqueci o nome dele agora.
Irineu?
Não. Ele falava sobre que isso era uma doença crônica, né?
Sim.
É, progressiva, né? E incurável, né?
Exato.
Ela é crônica, progressiva e incurável.
Perfeito.
Não existe ex-alcoólatra, né?
Não existe.
Ele tem um alcoólatra.
Ele tem aquele que venceu o alcoolismo,
ele
né?
Ele está abstêmio, né? Isso é a expressão que eu
Se ele
lá,
ficar
né?
abstêmio durante 10, 20 anos e num esquecimento qualquer, ele ingerir um golezinho de champanhe no Natal, ele recai e em pouco tempo ele estará bebendo o que bebia quando parou.
Muito bem. Querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. No dia de hoje nós estamos analisando o tema alcoolismo com a participação especial, participação muito importante do Dr. Emanuel Vespucci do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes de São Bernardo do Campo, ajudando-nos a compreender tudo isso. Nós vamos fazer um breve intervalo para os comerciais aqui da nossa rádio e em seguida retornaremos com algumas notícias e com a continuidade desta importante entrevista para você. Continue conosco, ouvinte.